Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler de 12 a 20. E nesta noite eu quero tratar deste tema com você. Glorifique a Deus no seu corpo. Nós estamos construindo, buscando construir uma teologia de gênero em face a tudo o que tem acontecido no mundo ocidental. Essa revolução sexual, a revolução transgênero. E o texto de hoje é este. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Paulo escreve assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Nosso corpo foi feito para o Senhor e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornaram um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Essa é a palavra de Deus. Acabamos de ler 1 Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20, não porque eu farei uma exposição detalhada desse texto, apesar de que mais tarde nós voltaremos a ele para considerações finais. Nós lemos esse texto para destacar a seguinte frase, a última, a parte final do versículo de número 20. Honrem a Deus com seu corpo. Ou, honrem, que de fato é a palavra grega que vem de doxazo, que significa glorificar. Glorifiquem a Deus no seu corpo. A preposição com, da forma como o NVT traduziu, pode ser também traduzida como no. É preposição que indica posição, instrumentalidade, portanto, está mais correta a tradução da Ara Almeida, revista atualizada. Glorifiquem a Deus, não apenas com o corpo. Glorifiquem a Deus no corpo. Eu almejo, para a glória de Deus e para a sua orientação e o seu bem, avançar na busca por uma teologia de gênero, mais especificamente hoje, sexo, o uso do corpo ou não para relações sexuais. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Sexo ou o uso do corpo ou não para relações sexuais. A rede de notícias CNN Brasil, na última terça-feira, dia 19, veiculou que no Brasil não há lei que permita ou que regularize o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. No entanto, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a união estável é possível desde 2011. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos cartórios a obrigatoriedade de realizar também, entre aspas, o casamento homoafetivo. É bom que se esclareça que tanto o casamento quanto a união estável conferem direitos aos casais ou parceiros perante a lei e a justiça brasileira, informou a CNN Brasil. Observação: está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que visa a proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há previsão de se realizar nos próximos dias uma audiência pública na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, antes da votação. Portanto, em face deste cenário tão esquentado, para se dizer o mínimo, nós estamos buscando a clareza bíblica e a compaixão bíblica. Estamos buscando a clareza e a compaixão que vem da palavra de Deus no que diz respeito a mais esse desafio que a igreja tem diante dela. Sim, a igreja de Jesus Cristo enfrenta um desafio sem precedentes, que é a colisão entre ela e a nova ética sexual. Uma colisão entre revelação e revolução. A revolução sexual é, ou de acordo com Albert Mohler, é de fato uma revolução que está exigindo uma reordenação completa da sociedade e da civilização. Na verdade, gente, esta revolução questiona um argumento fundamental do que significa ser um ser humano. Ser homem e mulher. A revolução sexual em curso usurpa a própria fonte e base da identidade humana, indo até a raiz da questão de saber se o nosso corpo, como ele foi criado por Deus, a nossa anatomia, a nossa biologia, se ela determina ou não, em qualquer sentido, quem somos como seres humanos. Para tanto, esta revolução rejeita a revelação de Deus. Esta revolução rejeita os atos de Deus na criação, a bondade com que Deus concebeu os sexos e os gêneros, masculino e feminino. O progresso desta revolução não ocorreu aleatoriamente. Tampouco foi da noite para o dia. Grande parte da revolução sexual começou quando os cientistas desenvolveram tecnologia destinada a libertar a sexualidade humana da reprodução. Você sabia disso? O maior impulso da revolução sexual nesse sentido foi na década de 1960, com o advento do controle da natalidade, que deu origem a uma avalanche de consequências que ninguém conseguiu vislumbrar à época. Gente, não há como superestimar o impacto causado. Na verdade, não dá para superestimar a energia liberada que alimentou a explosão atômica da revolução sexual por meio deste instrumento, pelo advento do contraceptivo oral, a pílula anticoncepcional. E antes que alguém me julgue ou diga que eu estou pregando contra a pílula anticoncepcional, deixe-me esclarecer o seguinte: não sou necessariamente contrário à utilização de pílula anticoncepcional. Não sou necessariamente contrário Maiores esclarecimentos a este respeito requereriam outra mensagem, não esta. Porque o que eu estou de fato dizendo é que de um modo ou de outro, a pílula anticoncepcional conseguiu fazer algo impensável. Separar sexo de procriação. Na história humana, nunca se havia concebido a possibilidade de alguém ter sexo sem o risco de procriar. Ora, quando filhos se tornaram uma opção totalmente evitável na relação sexual por meio da pílula anticoncepcional, adivinha? A expressão sexual multiplicou-se radicalmente e derrubou todas as restrições. Não muito tempo depois da introdução da contracepção, a Suprema Corte americana legalizou o aborto em todo o território dos Estados Unidos em 1973, no ano em que nasci, 50 anos atrás. Agora, faça um pouco de exercício mental. Pense um pouquinho. Se a pílula anticoncepcional separava sexo e procriação, o aborto passou a separar gravidez e responsabilidade de criação de filhos. Separação de gravidez até da preservação da vida em si, da vida da criança não nascida. Desse modo, não só tornou-se possível evitar a gravidez através da pílula anticoncepcional, como também as crianças indesejadas passaram a ser facilmente descartadas e eliminadas. A revolução sexual sacrificou a santidade da vida humana no altar de Moloque. Depois você leia Levítico 18, 21, Levítico 20, de 1 a 5. Moloque era um deus amonita ao qual, dentre outras práticas cultuais, sacrificavam-se os próprios filhos. Pois bem, o Moloque desta geração, o Moloque da sua e da minha geração, é o progressismo. E a filha de Moloque é a libertação sexual. Desde então, desde que se detonou a revolução sexual, o que se assistiu foi a ascensão do movimento pelos direitos dos homossexuais e a revolução transgênero. O que você precisa saber é que isso não é apenas uma busca por direitos, é bem mais do que isso. O que está por trás desta revolução não é apenas uma busca por direitos, é uma missão de supressão do cristianismo histórico, senão a total reconfiguração do cristianismo, tornando o cristianismo noutro cristianismo, o que não é o bíblico, tornando o cristianismo noutra religião. A religião de Moloque. Esta é a nova fase da revolução sexual. Nas palavras de Albert Mohler, ouça, abre aspas. Esta nova fase da revolução, contudo, ataca não apenas os pilares da civilização ocidental, mas também a Igreja de Jesus Cristo. Na verdade, neste momento secular, os cristãos enfrentam uma enorme pressão para a revolução, e esta revolução exige, por isso, parênteses, por isso que não é apenas uma busca por direitos, porque esta revolução está exigindo uma rendição unilateral. Mohler continua, é a cosmovisão cristã que enfurece singularmente os novos revolucionários. E por quê? Porque foram as categorias bíblicas de personalidade, de sexualidade, de gênero, que moldaram as sociedades ocidentais. Infelizmente, diz Mohler, muitas igrejas capitularam às exigências da revolução sexual. Há pastores defendendo isso. Defendendo o aborto. Defendendo toda essa agenda. Será necessária, diz Moeller, uma convicção extraordinária para resistir à sua revolução. Estamos prestes a descobrir quais igrejas, quais denominações, quais instituições cristãs são capazes desta resistência. A igreja, diz Moeller, nunca enfrentou um desafio como este. E ele conclui dizendo que a revolução sexual, ela busca não apenas direitos para homossexuais e transexuais, ela busca uma redefinição total de moralidade, de autoridade cultural, de identidade pessoal e muito mais. A revolução exige um novo vocabulário e um dicionário radicalmente revisado. Em última análise, os revolucionários morais procuram redefinir a própria realidade. E esta revolução não tem ponto de parada. A prova é o sinal de mais no final da sigla LGBTQIAP+. É um sinal de que mais desafios certamente virão, fecha aspas. Pena que este livro do Moeller ainda não está em português. Mas se você lê e pode buscar na Amazon, Albert Moeller, The Gathering Storm. É o livro. De fato, virão sinais ainda piores. Por isso é que nós estamos buscando a clareza e a compaixão que vem da palavra de Deus para a gente elaborar uma teologia de gênero. Porque, de novo, não se está apenas em busca de direitos, mas de uma rendição unilateral da cosmovisão judaico-cristã. Uma das razões pelas quais a visão bíblica da sexualidade parece loucura para algumas pessoas, e no mínimo algo difícil para outras pessoas, é porque nos últimos 2 séculos da nossa cultura, ouça jovem, ouça adolescente, isso é muito importante para você. Nos últimos 2 séculos da nossa cultura, passou-se a ver o sexo como algo que envolve principalmente, ou tão somente em alguns casos, satisfação e prazer pessoal. Transformaram o sexo, nos últimos 2 séculos, em autorrealização. E isso é um problemão. Por exemplo, pense nas 2 primeiras ondas do movimento feminista, em linhas gerais. A chamada primeira onda do feminismo foi no início do século XX. Perdão se eu não estou mastigando as escrituras com você, eu sei que púlpito é lugar para isto, mas meu papel também como seu pastor é ajudar você a ler os tempos, porque é papel do crente saber fazer uma interpretação da Bíblia e de seus tempos, do seu tempo, para saber aplicar adequadamente a Bíblia. A primeira onda do feminismo foi no início do século XX, teve como foco a igualdade de direitos no exercício da vida pública. A principal reivindicação, ou pelo menos o embrulho do pacote, era o direito ao voto. A mulher com direito a votar. Essa movimentação inédita de mulheres, mais ou menos organizadas, clamava também por acesso a cursos superiores e pela ampliação do campo de trabalho, porque até então mulheres estavam restritas apenas à função de professoras. Claro que essa bandeira, essa era a bandeira, mas a gente sabe que havia muito mais no pacote, como se descobriu com o passar dos anos. Sobretudo nestes tempos em que vivemos, quando o papel do homem é absolutamente ridicularizado. Você viu a propaganda, se não, procure no Google, no YouTube, o vídeo da Apple mostrando a mãe natureza dando a bronca, e o assessor dela é um homem, um bananão, e a mãe da natureza, uma mulher grande, forte, negra, cheia de desejos e vontades, e o homem, sim senhora, andando atrás dela. A bandeira eram os direitos iguais, a bandeira era o direito ao voto, mas havia muito mais no pacote. E, sinceramente, nada contra essas conquistas que as mulheres tiveram, muito pelo contrário. O problema era o que de algo mais vinha no embrulho, e não tenha dúvida disso, porque veio algo mais. Quer ver uma coisa? No início da década de 60, 60 anos depois da primeira onda do movimento feminista, o voto já estava garantido às mulheres e algum espaço já havia sido conquistado por elas na sociedade. E aí o movimento feminista hasteia bandeiras mais ligadas à sexualidade e à autonomia da mulher no contexto familiar. E o movimento passou a ser marcado principalmente pela luta por direitos reprodutivos e de liberdade sexual. Nascia em 1960, ou naquela década, a revolução sexual, ou seja, a cara do sujeito, a cara da sujeita finalmente veio a público. No centro da revolução sexual estava o conceito radical na época, de que as mulheres, tal como os homens, gostavam de sexo e tinham necessidades sexuais. As feministas afirmavam que as mulheres solteiras tinham os mesmos desejos sexuais e deviam ter as mesmas liberdades sexuais que os homens na sociedade. E para as feministas, a revolução sexual tratava do empoderamento sexual feminino. E sem, diziam, sem o empoderamento sexual feminino, as mulheres não teriam a mesma oportunidade dos homens. E qual é essa oportunidade? A autorrealização sexual. E nesse contexto, a pílula anticoncepcional foi um santo remédio. Sim, porque à medida que a sexualidade feminina e o sexo antes do casamento, seja na fornicação, seja no adultério, na medida em que isso saiu do armário, a pílula se tornou um aliado poderosíssimo para a revolução sexual e permitiu às mulheres separarem o sexo da procriação. Agora elas podiam ter sexo à vontade, com quem quisessem, sem risco de gravidez. E assim, elas estavam liberadas ou libertadas para a tão almejada autorrealização sexual. Em séculos passados, antes da revolução sexual, a instrução, gente, oficial sobre a vida vinha principalmente de alguma figura de autoridade fora do indivíduo. Por exemplo, a fonte de autoridade para a vida vinha de Deus, fora do indivíduo, vinha da família, vinha da tribo, vinha da tradição, vinha da nação, do país. Nesse contexto, o sexo estava ligado a um quadro mais amplo de moralidade, fora do indivíduo em si, ligado o sexo, portanto, principalmente ao propósito de Deus. O Deus apregoado pela fé judaico-cristã, que moldou todo o Ocidente. Entretanto, começando com os movimentos filosóficos iluminista, romântico, nos séculos 18, 19, a nossa cultura mudou para um lugar em que a autoridade moral foi se tornando cada vez mais autodeterminada. Eu determino a moralidade para a minha vida. Não é Deus, não é a família, não é a tradição, não é a tribo, não é o país. Eu determino a moralidade para a minha vida. Assim, em vez de uma vida justa que consiste em se ser fiel ao Deus, à família, à tribo, à nação, a vida moral agora passou a significar que você é fiel antes de tudo a si mesmo. Seja fiel a si mesmo. Seja fiel ao seu coração. A vida moral agora inclui dizer que os seus desejos são os seus senhores. E aí veja o que aconteceu. Se antes, coragem era alguém viver pelos padrões de Deus, se antes coragem era alguém morrer pela honra da família, pela honra do país, agora coragem passou a ser você desejar ser ou assumir o que você quiser ser. Coragem é você sair do armário. Na prática, isso significa que os desejos pessoais foram elevados a um nível de autoridade moral. Ora, gente, a coisa chegou a tal ponto que, de acordo com muitas pessoas, de acordo com a nova religiosidade, de acordo com a nova moralidade, de acordo com o cristianismo que estão tentando construir, sabe qual é o maior pecado? O maior pecado não é você fugir dos padrões de Deus. O maior pecado é você se recusar a satisfazer os seus desejos pessoais. E o maior pecado que poderão cometer contra você é dizer que você não pode seguir seus impulsos e desejos sexuais. Esse é o pecado mortal na sociedade em que a gente vive. E é tão fácil fazer a conta. Numa sociedade, gente, onde a moralidade é definida por cada indivíduo, quem vai ter a razão no final das contas? Pensa bem. Não vai ser a lei. Numa sociedade onde a moralidade é construída por cada indivíduo, quando a gente tiver que decidir qual é a moralidade maior do que as outras, sabe quem vai ter o poder? Quem tiver maior força, maior capital, maior condições. É assim que nascem os tiranos. Portanto, o maior pecado hoje é você dizer a alguém, você não pode fazer isso. E por que que eu não posso? Porque este não é o padrão de Deus. Não é o padrão natural. Não é o padrão da natureza criada por Deus. Fazer isso é discurso de ódio. Fazer isto é cometer um pecado imperdoável. O problema é que isso está em total desacordo com a Bíblia. Porque a Bíblia, em lugar nenhum, diz que os nossos próprios desejos, caídos no pecado, são um guia fiel para o que é bem, bom ou correto. Pelo contrário, olha o que diz Jeremias 17:9. Talvez esse texto seja batido para você, mas para alguns não seja. Jeremias 17:9, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. E é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto ele é mau? Não dá para seguir seu coração, não dá para seguir seus impulsos. Não dá para seguir seus desejos. E ainda, Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas o final é morte. Sem falar do que Jesus mesmo disse a respeito do nosso coração, o que Jesus mesmo disse a respeito dos seus desejos, dos seus impulsos, daquilo que você talvez, ou pelo menos a maioria das pessoas hoje no Ocidente, tomam como autoridade para a construção da moralidade. Olha o que Jesus diz sobre o coração, sobre os desejos humanos, Marcos 7:21. Do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm do coração, diz o Senhor Jesus. Ora, gente, não é para se construir identidade pessoal ou de gênero olhando para o próprio coração, para os próprios desejos. Não é esse o padrão. Não é para se seguir os desejos. A Bíblia é muito clara, tampouco ensina a Escritura que a expressão sexual ou mesmo a sua realização sexual é essencial para você viver uma vida plena, abundante. A revolução sexual tem pregado que se você não tiver uma realização sexual, você não viverá plenamente. Mas essa é a maior mentira vinda das profundezas do inferno. Quer ver uma coisa? Pense comigo sobre a sexualidade de Jesus. Você sabe que eu quase dei o título a essa mensagem assim: a sexualidade de Jesus. Considere comigo o que a gente pode chamar de a sexualidade de Jesus. O que a vida de Jesus nos ensina sobre o que significa ser um ser sexual? Veja bem, por a sexualidade de Jesus, nós estamos dizendo duas coisas essencialmente. Primeira, Jesus tem um sexo. Sim, Jesus é homem. O Filho Eterno de Deus encarnou-se. O Filho Eterno de Deus uniu uma natureza humana à sua natureza divina. O Filho Eterno de Deus nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou num corpo físico. Esse corpo de Jesus, após a ressurreição, recebeu uma forma glorificada. E agora Jesus está assentado como um homem encarnado à direita de Deus Pai. Gênero é sim bom. É tão bom o gênero que Deus criou que Jesus não veio ao mundo como uma pessoa sem gênero. Ele veio em um corpo cujo gênero é masculino e será por toda a eternidade masculino. Jesus veio em um corpo com gênero, porque não existe corpo sem gênero. Jesus veio como uma pessoa real, em um corpo real, um homem. E isso não significa, preste bem atenção, que a feminilidade seja menos importante ou menos valiosa do que a masculinidade. Jesus ter vindo no corpo de homem não significa que o feminino é inferior ou de menos valor. Pense bem comigo. Se por um lado Jesus exaltou a sublimidade do sexo masculino ao se encarnar no corpo real de um homem, por outro lado, não se esqueçam disto. O Filho Eterno de Deus afirmou o bem e a sublimidade do sexo feminino ao nascer de uma mulher. Literalmente, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e habitou no ventre de Maria, uma mulher. Mateus 1:20, Lucas 1:29 a 35. E como bem escreveu Paulo, apóstolo, sobre a interdependência, a complementaridade valiosa dos sexos masculino e feminino. Esse texto é muito importante. Abre em 1 Coríntios 11, de 11 a 12, e veja o que Paulo escreveu. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, ou não necessitam deles. E os homens não são independentes das mulheres, ou não necessitam delas. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Percebeu o que Paulo fez? Paulo está dizendo que Jesus, nascendo homem do ventre de uma mulher, ainda que gerado do Espírito Santo, exaltou tanto o sexo e o gênero masculino como o sexo e o gênero feminino. Quando Jesus vem no corpo de um homem, nascido de uma mulher, a sexualidade de Jesus redime o valor dos sexos e dos gêneros dado-nos por Deus. O sexo masculino é tão bom, que Jesus veio na forma de homem. E ressuscitou o homem, e será para sempre homem. E o sexo feminino é tão bom, é tão bom, é tão bom, que Jesus nasceu do ventre de uma mulher. E Paulo nos diz em 1 Coríntios 11, de 11 a 12, que embora a mulher tenha vindo do homem, Eva veio de Adão, o homem agora nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Não há sexo superior diante de Deus. Então, em primeiro lugar, é isto que queremos dizer. A sexualidade de Jesus redime os sexos e os gêneros. Ser homem é ser bom. Você não precisa pedir perdão por ter nascido homem. Você tem que pedir perdão pelos pecados que, como homem, você comete. E você não precisa ter vergonha ou se sentir inferior por ter nascido mulher. Mas em segundo lugar, por sexualidade de Jesus, a gente quer dizer que Jesus é Ele próprio um ser sexual. E por favor, não se assustem, não se escandalizem com o que eu vou dizer. Porque o que passo a dizer, eu o faço com a maior reverência devida. A saber, como pessoa humana real, como homem real, em um corpo humano masculino real, Jesus Cristo assumiu sim um corpo capaz de ter atividade sexual. E ainda, Jesus Cristo se absteve de sexo. Ora, gente, pense nas implicações deste fato. Se Jesus nasceu homem, no corpo de homem, plenamente capaz de ter atividade sexual, e ainda assim Jesus se absteve de sexo, e por que ele se absteve de sexo? Porque ele nunca casou. Pense nas implicações deste fato. Isso significa que é possível ser totalmente humano, totalmente homem, totalmente mulher, viver totalmente contente e abster-se de ter relação sexual durante toda uma vida. Não deixe a revolução sexual te dizer que se você não tiver algum tipo de autorrealização sexual, significando intercursos sexuais, a sua escolha, se você não for capaz de ter isso, você não será plenamente feliz. Isso é mentira. Jesus tem corpo humano, masculino, e se absteve de sexo, e foi plenamente, totalmente, e é e será para sempre feliz e realizado. O termo para isso é castidade. Christopher Yuan escreveu o seguinte: a castidade é mais do que simplesmente se abster de sexo extraconjugal. Castidade comunica pureza e santidade. Fecha aspas. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Jesus optou pela castidade não porque o sexo seja em si maligno, ruim, e Jesus seja santo e digno demais para ter relações sexuais, então para se manter santo, ele optou por nunca casar para ter sexo. Não, não foi por isso. Jesus mesmo ensinou que o casamento, como união de uma só carne, um homem e uma mulher, é bom e faz parte do desígnio de Deus, Mateus 19, de 4 a 6. Paulo, apóstolo, acrescentou que relação sexual na aliança do casamento é sim para satisfação do prazer sexual do casal. Portanto, no casamento, homem e mulher, sexo não é pecado. 1 Coríntios 7, de 1 a 9. Entretanto, apesar de toda a beleza, toda a bondade do sexo no contexto do casamento, Jesus se absteve de casar. E, portanto, Jesus se absteve de ter relação sexual com uma esposa. Por quê? Casar-se simplesmente não fazia parte da missão de Cristo na terra, nem no céu. De fato, gente, o casamento existe por causa do que Cristo veio fazer. E o que foi que Cristo veio fazer? Purificar para si uma noiva, seu povo, a igreja. O casamento existe para ilustrar a missão de Jesus. É só você ler Efésios 5, de 21 a 33. Agora, louvem a Deus por Cristo não ter se casado e por Cristo ter se mantido casto. Não apenas porque Ele veio para buscar e salvar o perdido. Porque Ele não se casou e Ele se absteve de relacionamento sexual, porque Ele veio com a missão de resgatar e purificar para si uma noiva. Louve a Deus por isso. Por Jesus não ter se casado e ter se abstido de relação sexual. Mas tem mais. Louvem a Deus, porque o exemplo de Cristo demonstra que vocês solteiras, viúvos, viúvas, divorciados, divorciadas, vocês podem viver uma vida de serviço a Deus, de alegria plena, de profunda realização, contribuir para o bem dos outros e muito mais, e tudo isso sem sexo. Aleluia! Por quê? Porque a atividade sexual não é essencial para o ser humano. Não é essencial para a satisfação plena do ser humano. A atividade sexual não é essencial ou indispensável para sua autorrealização, conforme apregou a revolução sexual e conforme apela com força o seu próprio corpo, dizendo: ou sexo ou vida ruim. Não, é mentira do seu corpo. Recapitulando, a sexualidade de Jesus afirma a beleza e a bondade dos sexos e gêneros binários criados por Deus, masculino e feminino, homem e mulher. E a sexualidade de Jesus atesta ser possível uma vida plena de alegrias e realizações sem qualquer relação sexual ou masturbação. No entanto, é importante para nós vermos que Jesus, como homem solteiro, ele não viveu escondido num mosteiro, ele não viveu sozinho. Jesus tinha amizades íntimas e comprometidas. João, o evangelista, por exemplo, se autodenomina o discípulo a quem Jesus amava. É lindo de ver isso. João 13, 23, João 20, verso 2, João 21, 7, João 21, 20. O discípulo a quem Jesus amava. E João, capítulo 11, versículo 5, nos mostra que Jesus amava uma família inteira com quem ele mantinha intimidade. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O que se aprende? O que se aprende é que você não precisa de sexo para se autorrealizar, mas você precisa da comunhão saudável com outros crentes. Jesus não expressou sua sexualidade dentro do casamento, nem fora do casamento, como querem dizer que ele teve caso com Maria Madalena. Isso é blasfêmia. Jesus optou pela castidade, pelo celibato. Mas por outro lado, Jesus nutriu muitos relacionamentos regados de amor e de significado. Também nisso o Senhor Jesus deveria ser um modelo para nós, casados e solteiros. E se você olhar para a vida de Paulo, o apóstolo, você vai encontrar a mesma coisa, castidade e comunhão regada de amor e de significado em relacionamentos muito edificantes. Eu sei o que você está pensando nessa altura. Eu sei que você deve estar pensando, ora pastor, a vida de castidade de Jesus Cristo é diferente. Era mais fácil para ele, com certeza, ele é Deus, eu não sou Deus. Realmente, Cristo é Deus. Mas não se esqueça de que Jesus Cristo é Deus homem. Ele viveu e ele é plenamente homem. A divindade de Jesus não assumiu nem eliminou de forma alguma a humanidade de Jesus. Se você disser isso, você vai estar criando uma heresia histórica. Jesus conheceu a luta contra o pecado. Jesus resistiu Satanás. Hebreus 2:18 nos diz que o próprio Cristo passou por sofrimento e tentação, e por isso, e é por isso que Jesus Cristo é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Hebreus 2:18. Aliás, o que o autor de Hebreus tem a nos dizer sobre as tentações de Jesus é absolutamente impressionante e encorajador. Abre em Hebreus 4, a partir do verso 14. Olha o que Hebreus diz sobre Jesus ser tentado. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Você acredita na Bíblia? Então você tem que acreditar nesse versículo. Enfrentou as mesmas tentações que nós. Faz um teste. Leia os evangelhos com a seguinte nota: um caderno em branco do lado, uma caneta, sem celular, nada. Bíblia de papel, caderno de papel. E vá encontrando cada oportunidade em que teria sido para você uma grande tentação. E aí você vai começar a descobrir todas as vezes que Jesus pode ter sido tentado igual você seria se você tivesse naquela situação, mas ele não pecou. Por exemplo, a mulher que chega com um frasco de perfume, um cabelo enorme e lindo, e quebra o perfume e molha os pés do Senhor e enxuga com seus cabelos. Você quer algo mais sensual do que isso? Mas Cristo não pecou. Conheça seu Salvador, jovem. Conheça seu Salvador, adolescente. Ele andando e uma mulher com hemorragia vai, toca nele. Ele vira para ela e diz: filha. Ele não a vê com segundas intenções, como uma mulher que possivelmente estivesse querendo alguma coisa com ele. Leia os evangelhos e procure os momentos em que, se você estivesse ali no lugar de Jesus, teria sido uma tentação para você. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso, quando a tentação chegar. Você não precisa de sexo para se autorrealizar. Você precisa de Cristo e de uma nova vida em Cristo. Portanto, deveríamos esperar que alguns dos discípulos de Jesus possam viver uma vida de castidade frutífera e realizada como Jesus viveu, sem casamento e sem sexo? E a resposta é sim. E o próprio Jesus dá uma dica muito direta sobre isso. Mateus 19, 12. Olha o que ele vai dizer, Mateus 19, 12. Jesus diz, alguns nasceram eunucos. Eunuco se refere a alguém que não tinha capacidade ou não fazia sexo. Era comum no mundo antigo você castrar seu escravo para que ele tomasse conta de coisas íntimas da sua casa e, portanto, para ele não ser tentado a ter relação sexual com mulheres da casa. Ele era castrado, ele era feito eunuco. Jesus está dizendo que alguns nascem eunucos, alguns nascem, por causa do pecado, impossibilitados de ter relação sexual. Existem casos assim. Jesus reconhece esses casos. E por nascerem eunucos, não significa que você não terá uma vida plena e realizada. Continue lendo. Alguns nasceram eunucos. Alguns foram feitos eunucos por outros. No caso da castração. No caso hoje, mais recente, um erro médico. Alguns foram feitos eunucos por outros. E alguns a si mesmos se fazem eunucos. Tem todo o vigor sexual à sua disposição, mas por causa do reino dos céus, abstém-se, não se casam. E Jesus diz, quem puder que aceite isso. Oh, meu povo, como isso é importante. Como isso é importante para uma época que define o ser humano pela realização sexual. É possível se fazer eunuco e se viver plenamente e feliz. Tanto é verdade que Jesus viveu assim e Paulo recomenda no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, ele diz, se vocês conseguirem, se vocês não forem tentados à fornicação, não se casem, mas se você, jovem, ouça o que eu estou dizendo, mas se você, solteiro, é tentado à fornicação e vive caindo, case-se. Mas se você consegue, faça do seu tempo livre, das não necessidades de ficar acordado às noites com a criança que chora, trabalhar duro para sustentar uma casa, use seu tempo para o reino de Deus, contribua mais, faça mais para Deus. Agora, é claro, tem muitos crentes solteiros que têm o desejo, ainda não satisfeito, de se casar. O que é um bom desejo? Mas nós temos que reconhecer que nem todos os crentes solteiros experimentam e sentem que esse estado de solteiro é dádiva de Deus. Alguns relutam, alguns ainda não entendem que isso é dádiva de Deus. Mesmo assim, mesmo os que anseiam pelo casamento podem se consolar com o fato de Jesus afirmar o valor do estado de solteiro e da castidade, tendo sido ele mesmo solteiro e casto. Agarre-se a isso. Por que eu estou tratando disso neste contexto? Porque se você não entender, bíblica e teologicamente, que é possível dizer não aos seus impulsos sexuais, sejam eles homossexuais, heterossexuais, se você não entender que é possível viver uma vida plena fazendo-se eunuco para viver para a glória de Deus, não tem como a gente atacar esse problema da revolução transgênero e transexual. Porque o que está no âmago dessa revolução é o seguinte: deixe a pessoa ter o prazer sexual do jeito que ela quer, de outro modo ela não será plenamente realizada e feliz. E está aqui Jesus para dizer: eis-me aqui, homem viril, testosterona, casto, solteiro e pleno e capaz de dizer: venham a mim e bebam e vocês nunca mais terão sede. Esse é Jesus. É dele que você precisa, não é de sexo, não é de transa, não é de fantasias realizadas. Eu quero terminar apontando para 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Corinto era uma cidade conhecida no mundo antigo pela prostituição generalizada. Além disso, nos dias de Paulo, a prostituição era muitas vezes associada a práticas religiosas pagãs. Pagãos acreditavam que participar de tal prostituição cultual garantia boa sorte, bênçãos dos deuses. No mundo contemporâneo, as pessoas acreditam que se elas se sacrificarem no altar da revolução sexual, elas serão plenamente felizes. Guardadas as proporções, o ídolo é o mesmo em Corinto e no Ocidente, em pleno século XXI. Alguns crentes dentro da própria igreja de Corinto continuavam a manter esses pontos de vista e práticas. Paulo então respondeu corrigindo as falsas visões sobre sexualidade e prostituição nas diversas dimensões da vida cristã. A primeira coisa que Paulo fez foi combater dois slogans. Olha o verso 12, veja que tem uma frase entre parênteses, 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido. É o que diziam. Todas as coisas me são lícitas. O outro slogan é o do verso 13. Veja os parênteses. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Então, no primeiro slogan, a mensagem é a seguinte: todas as coisas me são lícitas, tudo me é permitido. Ou seja, se existe a possibilidade de fazer, por que não fazer? Se existe a possibilidade de fazer sexo do jeito que eu quero e ser o que eu quero, por que eu não posso? Todas as coisas me são lícitas. No segundo slogan, a mensagem é a seguinte: o prazer sexual foi feito para ser desfrutado, assim como a comida foi feita para ser comida. Comida foi feita para o estômago foi feito para comida, assim como o prazer foi feito para o sexo, e o sexo foi feito para o prazer. Só que não, diz Paulo. E aí Paulo combate essas mentiras fazendo três afirmações que eu vou deixar para você estudar em casa. Porque meu objetivo hoje não é expor esse texto, lembra? Mas te dar caminhos bíblicos. Olha o que Paulo vai dizer. Em primeiro lugar, o pecado sexual destrói. Segundo, o pecado sexual domina, escraviza. Terceiro, o pecado sexual desconfigura. O pecado sexual destrói a pessoa. O pecado sexual domina a pessoa destruída. Vai matando-a por estrangulamento. E o pecado sexual desconfigura o plano original de Deus. Esse é o problema da revolução sexual. Olha como Paulo diz: o pecado sexual destrói. Tudo me é permitido, todas as coisas me são lícitas. E Paulo diz: mas nem tudo convém. Sabe o que Paulo quer dizer com convém? Abre em 1 Coríntios 10:35, onde ele vai usar essa mesma expressão paralela a outra expressão que vai explicar para nós o que significa nem tudo convém. 1 Coríntios 10:35, eu leio a ARA, Almeida Revista Atualizada. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, nem todas constroem, nem todas trazem benefícios. E qual é o oposto de edificar? Destruir. Vai nessa de que tudo é permitido. Você vai se destruir. O pecado sexual destrói o indivíduo. O pecado sexual escraviza, domina. Olha 1 Coríntios 6:12 ainda. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Eu não devo me tornar escravo dos meus impulsos sexuais, dos meus desejos pecaminosos. Leia depois, leia o que ele veio dizendo antes do versículo 12. Tem a ver com práticas pecaminosas, e agora, a partir do verso 12, práticas pecaminosas sexuais. Paulo está dizendo, cuidado, sexo engana, o impulso sexual é algo de mais real, às vezes, na vida de uma pessoa, mas é mentiroso muitas vezes. Pecado sexual destrói, pecado sexual domina, pecado sexual desconfigura o propósito de Deus para o ser humano. O corpo de um cristão é para o Senhor, não é para o seu prazer ilícito. Olha o que ele vai dizer no verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, é o que diziam. É verdade. Mas um dia Deus vai acabar com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para imoralidade sexual. Não, seu corpo não foi feito para você fazer o que quer e sente vontade com ele. Não, seu corpo foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor no próprio corpo do Senhor. O corpo de um cristão é para o Senhor, é para o seu prazer no Senhor. O corpo de um cristão é membro de Cristo, é o que ele diz do 15 ao 18. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem pode tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? Ao pecado sexual? Não. E ele termina no verso 19 e 20 dizendo que o corpo de um cristão é o templo do Espírito. Se o Espírito habita no seu corpo, como é que você vai colocar seu corpo em práticas sexuais ilícitas, ainda que heterossexuais? Como servir e honrar a Deus glorificando no corpo? Eu termino com três dicas de Paulo. Como é que você pode glorificar a Deus no seu corpo? Óbvio, diante de tudo que foi exposto, você tem que alimentar sua mente com a verdade. Ademais, primeiro, viva no seu corpo pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, vivo não mais com os meus impulsos ou por eles, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo essa vida no corpo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você vive pela fé. Fé no Filho de Deus, fé nas promessas dEle, fé na palavra dEle, fé no que Ele diz que você é nele. Segundo, ofereça seu corpo a Deus, não ao pecado. Romanos 12, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que o seu corpo seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que é considerado agradável a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ofereçam seu corpo a Deus e não aos impulsos do pecado. E por fim, doe-se de corpo e alma ao avanço do Evangelho. Colossenses 1:24. Alegro-me quando sofro por vocês, diz Paulo. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Glorifique a Deus no seu corpo. Semana que vem, o casamento e os pecados sexuais. E por fim, na outra mensagem, a igreja em face da revolução sexual. Mas glorifique a Deus no seu corpo. Viva a vida no corpo, pela fé no Filho de Deus. Ofereça seu corpo em sacrifício a Deus e não ao pecado. E encontre a alegria de sofrer no corpo pelo avanço do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo opere este milagre na vida de todos quantos me ouvem. Não deixe que esses 5 pães e 2 peixinhos caiam por terra e apodreçam. Multiplique isso na mente, no coração, na alma e na vida de todos nós. Santifica esta tua igreja, os membros desta igreja. Mostra-nos com convicção de que o que mais precisamos não é de autorrealização sexual, mas é de transformação em Cristo Jesus. É de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os limpos, os puros de coração verão a Deus no corpo. Ó, meu Deus, ensina-nos a servir ao Senhor no corpo. Nós oramos, nós suplicamos, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre todos nós aqui, e teu povo espalhado pela terra, até que o Senhor, o Rei dos Reis, volte. Em nome de Jesus oramos. Amém.